Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal cassa a decisão que concedeu o reajuste de 13,23% a servidores da Justiça do Trabalho.
Justiça Federal julgará ações de crimes ambientais na cidade mineira de Mariana.
TSE alerta sobre comunicações falsas em nome da Justiça Eleitoral.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu o reajuste salarial de 13,23% retroativo a 2003 dos servidores da Justiça do Trabalho.
As diferenças foram concedidas pela Justiça Federal em ação ajuizada em 2007 pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, Pedro Scartesini.
Seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, relator da matéria, a turma entendeu que os servidores da Justiça do Trabalho não fazem jus ao reajuste, considerando que a decisão colegiada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região violou as súmulas vinculantes 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal, que tratam respectivamente da cláusula de reserva de plenário e da impossibilidade de concessão de aumentos a servidores públicos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia. A reclamação ajuizada pela União contra a decisão da primeira turma do TRF1 foi julgada procedente por unanimidade de votos para cassar a decisão que concedeu o reajuste de 13,23% aos servidores da Justiça do Trabalho, cujo pagamento deverá ser suspenso imediatamente. A primeira turma do TRF1 deve agora proferir uma nova decisão, observando o disposto nas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
A Justiça Federal será responsável por julgar as ações sobre os crimes ambientais relacionados ao rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, no estado de Minas Gerais, em novembro de 2015.
A decisão individual é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Neffe Cordeiro, que julgou o conflito de competência ajuizado pelo Ministério Público Federal. Fátima Uchoa.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram investigações para apurar os crimes ambientais. Só que a Polícia Civil de Minas Gerais também instaurou inquérito policial e enviou os casos para a Justiça Estadual. Daí surgiu o conflito sobre a competência para o julgamento dos crimes ambientais. Na decisão, o ministro Neffe Cordeiro observou que tanto o MPF quanto o Ministério Público Estadual defenderam o envio do inquérito à Justiça Federal. Com isso, foi decidido que, no caso, a competência para processo e julgamento de possível ação penal é do Juízo Federal de Ponte Nova, em Minas Gerais.
Com a proximidade das eleições municipais, e-mails falsos são enviados em nome da Justiça Eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral, porém, alerta que não se comunica com os eleitores via e-mail. Jane Costa.
Os e-mails falsos tratam de assuntos como cancelamento de título de eleitor, convocação de mesários e regularização de cadastro. As mensagens trazem links que, ao serem acessados, podem conter vírus de computador ou qualquer outro software malicioso que visa captar dados sensíveis do cidadão, como senha de banco. As convocações do TSE, no entanto, são feitas apenas por correspondências convencionais, como cartas registradas, publicação em mídia oficial ou em alguma mídia local, como jornais impressos.
A segunda vara cível de Colatina, no Espírito Santo, anulou o reajuste de 96% de um plano de saúde e condenou a empresa a devolver ao cliente o valor pago indevidamente em dobro.
O aumento abusivo foi determinado depois que o autor da ação completou 69 anos. Ele chegou a pagar duas parcelas com o valor indevido.
Na decisão, o juiz afirmou que a própria empresa reconheceu que, de acordo com a legislação vigente, o aumento aplicado ao plano contratado deveria ser de 59,08%.
O Conselho Nacional de Justiça apresentou hoje a tradução oficial das chamadas regras de Mandela.
Essas medidas estabelecem um conjunto de condições mínimas para o tratamento adequado de presos. Ricardo Viola.
O documento das Nações Unidas traz regras que vão desde a proibição da tortura até a oferta de instalações prisionais que atendam às necessidades básicas de higiene e saúde dos detentos. As regras de Mandela apresentam balizas para a estruturação dos sistemas penais nos diferentes países e revêm as regras mínimas para o tratamento de presos, aprovadas em 1955. A ideia de traduzir as medidas é orientar a atuação dos juízes e ajudar na formulação de políticas públicas medidas para melhorar o sistema penitenciário brasileiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.